Muito boa tarde. Mário Draghi esteve em Lisboa, participou como convidado na reunião do Conselho de Estado da última quinta-feira. Depois do FMI e da Comissão Europeia, foi a vez do Banco Central Europeu fazer alertas a possíveis inversões das reformas estruturais. Segundo algumas análises, o aviso foi feito pelo Presidente do BCE de uma forma a que não permitisse uma leitura de crítica clara e evidente ao governo português. Mário Draghi afirmou que todas as reformas levam algum tempo a produzir resultados e que isso é verdade para todos os países membros da União Europeia, tanto grandes como pequenos. A presença de Draghi em Lisboa, ajuda externa do FMI a Angola e o caso dos papéis do Panamá, o caso Panama Papers, que desde domingo passado tem dominado boa parte da atualidade internacional, são temas para este Conversas Cruzadas, que é um espaço de análise semanal da atualidade. Nesta emissão, os convidados são Álvaro Santos Almeida, economista, professor da Faculdade de Economia da Universidade do Porto e antigo quadro superior do FMI em Washington, e Nuno Teles, também economista, investigador no Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, com uma trajetória académica ligada a estudos na área da financeirização da economia. Muito boa tarde, muito obrigado a ambos pela vossa presença. Professor Álvaro Santos Almeida, começo por si. Dizer que o BCE defende reformas estruturais, enfim, não é propriamente novidade, é um elemento que Mário Draghi tem sublinhado uma série de vezes, agora voltou a fazê-lo em Portugal. Eu pergunto-lhe se há alguma leitura particular desta declaração num contexto, sobretudo num pano de fundo, num contexto em que o governo português tem invertido algumas das medidas do executivo anterior.
O discurso do Sr. Draghi no Conselho de Estado, na minha opinião, não traz nenhuma surpresa, não traz nenhuma novidade. Não nos esqueçamos que o Banco Central Europeu era um dos pilares da Troika e, portanto, é natural que as reformas estruturais que foram feitas no âmbito do programa da Troika sejam defendidas pelo Presidente do Banco Central Europeu, uma das instituições que compunham essa Troika. E, portanto, também não é de admirar que num contexto em que há um governo que se propõe reverter parte dessas reformas estruturais, se não pelo menos as principais, que o presidente do BCE venha reforçar a necessidade de deixar as reformas estruturais fazer o seu caminho e sublinhar a importância de não reverter as reformas estruturais. Aquilo que me pareceu mais significativo, não necessariamente pela novidade, mas porque não é dito muitas vezes, é que o Sr. Draghi, para além disso, disse que é preciso continuar e aprofundar essas reformas. Não é só não reverter, mas é fazer muito do que ficou por fazer na legislatura anterior. E o segundo significado importante que isto tem, é que isto foi dito no Conselho de Estado, mas aí o significado não é relativo ao BCE e ao Sr. Draghi, mas sim a quem o convidou, ao Presidente da República, porque ao convidar o Sr. Draghi, sabendo, ou sendo perfeitamente expectável que ele viesse dizer aquilo que disse, aquilo que o Presidente da República fez, foi, de facto, através do Sr. Draghi, dar um recado claro ao Governo daquilo que o Governo deve fazer, na sua opinião.
Ou seja, há aí uma leitura política que também deve ser feita e deve ser extraída. Eu recordo que, quanto à presença de Mário Draghi em Lisboa e ao formato e temas escolhidos na reunião deste Conselho de Estado, nesta fórmula de participação, tivemos críticas de um membro da Comissão Política Nacional, Ascenso Simões, do PS, a acusar o Conselho de Estado de ter entrado em matérias exclusivas do Governo.
Eu, não sendo constitucionalista, não sei em rigor quais são as funções do Conselho de Estado.
Exemplo, no artigo na Ação Socialista, o dirigente do PS diz mesmo que o facto deste órgão analisar o sistema financeiro português fazendo uma leitura mais ampla sobre a dívida soberana entra, escreve Ascenso Simões, em matérias de exclusiva responsabilidade do Governo e altera até o perfil tradicional de consulta do órgão consultivo do Presidente da República.
Quando um Presidente da República, dois meses ou um mês depois de tomar posse, convoca o Conselho de Estado sem que haja uma crise política, tem que ser, acho eu, para discutir os assuntos correntes do país. E, portanto, parece-me estranho que se critique que se discute esse tipo de assuntos, senão se não vai discutir isso, vai discutir o quê? Vai discutir o tempo ou o futebol? O Conselho de Estado tem que discutir os assuntos que importam ao país. E, claramente, neste momento, um dos assuntos centrais é a questão do Plano Nacional de Reformas, que era um dos assuntos da agenda, e do Pacto e do Programa de Estabilidade, que são medidas estruturais que vão influenciar o futuro do país nos próximos anos e, portanto,
mas não
tem
uma aqui,
relevância.
Não vê aqui uma extrapolação? Eu volto a estas declarações de este texto de Ascenso Simões, apenas por ter sido a crítica politicamente mais dura, digamos assim, a surgir da área do Partido Socialista. À esquerda do Partido Socialista, a presença do Sr. Draghi foi questionada, mas a crítica politicamente mais dura foi esta. É um dirigente nacional do PS que diz mesmo que o Presidente da República, não ficando quieto na cadeira que a norma e a história lhe consagram, estou a citar, impõe a prazo ao governo uma menor capacidade perante os mercados financeiros, as agências de notação, os investidores.
Pois, era isso que o Sr. Presidente da República queria, era de condicionar a atividade do governo, lembrando-lhe que há compromissos europeus que tem que respeitar, que sendo Portugal um país da zona euro, tem que fazer as reformas estruturais necessárias para que seja competitivo dentro dessa zona euro e, portanto, não parece que haja qualquer interferência na atividade do governo, porque o Sr. Presidente da República nem o Conselho de Estado andaram a definir políticas. Ninguém disse, vamos, o plano deve ser este ou o programa de estabilidade deve ser este. Mas também esperam de que estavam todos contentes. O Partido Socialista estava todo contente porque o Presidente da República aparentemente apoiava esta solução de governo. Agora que o Presidente da República se limita a chamar a atenção, obviamente de uma forma que não era habitual, mas que o que faz é chamar a atenção para aquilo que o governo tinha a obrigação de saber, isso, do ponto de vista político, pode ser incómodo para o governo, mas é a realidade, é a vida, é com isso que eles têm que lidar, não é?
Professor Nuno Teles, como o professor Álvaro Santos Almeida referia, há aqui um elemento, houve elementos pouco habituais neste contexto, e se já é estranho e raríssimo que um elemento externo ao órgão consultivo do Presidente da República participe nas reuniões, mais inédito é a divulgação da sua intervenção na página oficial do BCE. Como é que avalia toda esta presença e, sobretudo, a mensagem implícita e explícita desta presença do Sr. Draghi?
Eu aqui partilho da opinião do professor Álvaro Santos Almeida. Ou seja, o que vale a pena notar neste convite a Mário Draghi para participar no Conselho de Estado é a vontade política do Presidente da República em, de alguma forma, condicionar o governo e relembrar que, por mais saídas limpas que nós tínhamos tido da Troika, na verdade, nós continuamos sobre a alçada das instituições europeias e, neste caso, do BCE. Portanto, aquela lógica que Paulo Portas falava de protetorado se mantém. E é essa a ideia que eu acho que aqui se deve dar saliência, ou seja, a ideia de que o Presidente da República procura aqui condicionar ou enquadrar, melhor dizendo, a ação do governo. Da intervenção do Sr. Draghi, eu acho que, de facto, o Sr. Draghi vem, relembrar os compromissos europeus, os tratados europeus, e dois, vem dizer mais que isso, vem dizer, não só vem elogiar o governo anterior, e, portanto, esta é a ideia política de tentar condicionar, se quisermos, há uma crítica implícita a este governo, e depois, de facto, vem dizer mais do que isso, e eu acho que esse é o ponto mais interessante da sua intervenção, que é dizer, é preciso continuar. E quando se fala das reformas estruturais, pode ser muita coisa. E aqui ele está a falar claramente é da reforma laboral. Ou seja, depois do que nós tivemos que passar já com o programa da Troika, há aqui uma vontade das instituições europeias, neste caso do BCE, de continuar esta ideia de precarização ou flexibilização, como quiserem, do mercado de trabalho. E olhando para aquilo que já aconteceu durante o programa da Troika e aquilo que pode acontecer, eu só vejo uma coisa, que é facilitar os despedimentos. Ou seja, acho que do programa da Troika foi aquilo que esteve em discussão e avançou menos. E, portanto, acho que há aqui uma pressão política do Banco Central Europeu numa área que não é diretamente a área da política monetária ou a política da estabilidade do sistema financeiro e que tem um alvo muito, muito claro e que faz parte de uma... é coerente no sentido do que é que foi o diagnóstico da crise e a forma de a resolver, a ideia de toda a desvalorização interna. O que é que se pretende quando se liberaliza o despedimento? facto de que os salários, que a pressão dos salários diminuiu.
Portanto, é aí que enquadra as referências ao facto do atual executivo se ter comprometido em apresentar medidas adicionais de consolidação orçamental para este ano, ou essa questão do despedimento vai muito para além dessas medidas?
Diferentes, são planos diferentes, ou seja, as medidas de consolidação orçamental têm a ver com...
Até porque o governo
com os objetivos do déficit estrutural. Portanto, basicamente, aí são medidas ou do lado da receita, dos impostos, ou do lado da despesa pública. Aqui estamos mais perante qual foi o entendimento das instituições europeias e a ideia desta desvalorização salarial. Agora, deixe-me só notar, esta semana também tivemos... De outra das instituições da Troika, do FMI, o último World Economic Outlook, que diz, curiosamente, é que algumas destas reformas, e nomeadamente reformas laborais, em momentos de contração, em momentos de crise, e nós estamos longe de ter ultrapassado, podem ser e são contraproducentes. Eu diria que esse
é o caso. Foi um documento que foi aqui analisado a semana passada, professor Álvaro Santos Almeida.
Sim, é um documento que de facto diz isso. A única coisa que eu salientaria é que estamos a falar em termos de ciclo económico. E, portanto, em termos de ciclo económico, não é óbvio que estejamos num período de contração. Aliás, de acordo com a própria análise do FMI, estamos num período de expansão. Isto porquê? Porque o FMI estima que o crescimento potencial em Portugal anda à volta de 1%. Se estamos com 1,5%, estamos acima de potencial. E, portanto, será na altura de fazer essas medidas que o FMI demonstra, ou pelo menos sustenta nesse relatório, que tenha um efeito positivo no produto, exceto, como disse o Nuno, se forem efeitos em períodos de ciclo de contração, de períodos de recessão. Não é o caso neste momento em Portugal. Neste momento estamos com uma taxa de crescimento acima do potencial e, portanto, não é por causa disso que se deve deixar de fazer...
Quanto a esta questão do desemprego colocada aqui pelo professor Nuno Teles?
A questão do desemprego... Há uma questão... Uma informação que eu vi esta semana que me pareceu particularmente interessante do ponto de vista analítico, mas a mensagem é deprimente. Aparentemente, Portugal é dos países da Europa, juntamente com a Itália, que tem uma maior quebra de rendimento nas classes jovens relativamente à média. Ou seja, em Portugal, nos últimos 15 anos, as classes mais jovens perderam rendimento face aos grupos etários mais velhos. E grande parte da razão, na minha opinião, para que isso tenha acontecido é o facto do mercado de trabalho ser um mercado dual, que protege os que estão no sistema, portanto são os mais velhos, e que por causa disso impede ou dificulta gravemente a entrada dos mais novos. E ao estarmos a dificultar a entrada dos mais novos no mercado de trabalho, com aumentos de salário mínimo acima do razoável, com restrições ao despedimento, que de facto são restrições à contratação, porque se eu não posso despedir, não vou contratar, para depois ficar preso a um trabalhador que não me consigo libertar. E, portanto, ao termos mecanismos de mercado de trabalho restritivo, como temos em Portugal, que ainda temos, apesar das reformas que foram feitas na legislação anterior, aquilo que vamos ter é o agravar dessa situação. Os mais jovens continuam a ser prejudicados face aos mais velhos e não estamos a entrar em consideração com os efeitos na segurança social, porque se entrássemos com esse efeito, então é que a situação se agravava para os mais jovens.
Professor Nuno Teles, mais jovens prejudicados por estes mecanismos restritivos na expressão do professor Álvaro Santos Almeida?
Eu não partilho desta opinião. Ou seja, eu percebo qual é a lógica e acho que ela pode funcionar do ponto de vista mais retórico, mas tentar provar que é a proteção dos mais velhos que prejudica os mais novos, num momento em que essa proteção tem vindo a ser retirada, acho difícil, como variável explicativa do que é o desemprego e a quebra de rendimento das gerações mais jovens.
Deixa-me só
terminar o meu ponto. Porque eu acho que se olharmos para trás, nós temos uma explicação bastante mais razoável, que é se olharmos para os últimos 8, 10 anos, e disse que era Portugal e Itália, não é?
Era Portugal e Itália os termos.
Nós temos uma variável explicativa mais fácil, que é que são dois países em crise, em estagnação. Quais foram os dois países que desde 2001 cresceram menos a nível mundial? Uhum. Eram quatro países, agora era o Haiti,
exatamente.
O Portugal...
O Haiti, Zimbábue, Portugal e Itália, exatamente.
Ou seja,
O que nós temos aqui é, de facto, um crescimento primeiro estagnado e depois uma crise. E no momento em que os jovens chegam ao mercado de trabalho, simplesmente não há trabalho. Há processos de despedimento em curso.
Não se esqueça que um dos problemas pela qual, uma das razões pela qual Portugal e Itália cresceram tão pouco em termos absolutos nos últimos 15 anos, foi porque as suas economias não se adaptaram ao novo contexto internacional.
Sim.
E não se adaptaram porquê? Porque são economias onde, por várias razões, não é só, mas também pelo mercado de trabalho rígidos, a deslocação dos trabalhadores dos setores em declínio para os setores em expansão não se dá ou dá-se com muito mais dificuldade.
Tenho muita dificuldade, portanto, em perceber essa rigidez quando olhamos, por exemplo, o que foi a tendência do desemprego em Portugal. Com a crise, o desemprego aumentou imediatamente.
Naturalmente.
A seguir temos uma pequena, ligeira recuperação, concentrada em alguns setores, e nós temos criação imediata de... Podemos discutir a qualidade deste emprego. Mas está a coisa que o ciclo económico e a tendência do desemprego em Portugal mostra. Nós éramos uma economia que no final dos anos 90 estávamos quase no pleno emprego. É como a variável do emprego é muito flexível, muito reativa ao ciclo económico. Muito mais do que qualquer outro, que
a
maior
parte
das economias europeias.
E sabe porque é que é reativa? É reativa porque, apesar da rigidez do mercado de trabalho, as empresas têm que trabalhar e, portanto, encontram mecanismos para fugir.
Exato.
A essa rigidez.
Portanto,
só que esses mecanismos,
formal,
só que esses mecanismos,
não,
mas o facto da rigidez formal obrigar as empresas a recorrer a mecanismos de expediente não é razão para nós mantermos a rigidez formal, alegando que as empresas podem recorrer a esses mecanismos
não
de expediente.
Não vejo como rigidez, vejo como proteção do trabalho, que as pessoas têm direito, e dois, em caso de crise, isso foi claro, sobretudo nos países do norte da Europa, onde a legislação laboral aí sim protege os trabalhadores mais do que no Sul, como uma forma de, se quiser, um estabilizador automático da crise. Ao não ser tão fácil despedir, ou as empresas terem que internalizar os custos da crise e não ser tão fácil despedir gente, nós temos o rendimento das classes trabalhadoras em geral a aguentar melhor que nos países do Sul. E, portanto, toda o efeito recessivo na procura interna a ser bastante mais nuanciado em relação ao que aconteceu
porque
em Portugal.
Porque todas as análises da OCDE
à procura interna,
e não só do Banco de Portugal, já nem falo do Mário Centeno, não é? Mostram que Portugal tem, na OCDE, incluindo os países Norte Europa, o sistema mais rígido de todos. Ou
mas
tinha.
Isso, sim,
mas isso
é preciso também ver.
Algo,
por exemplo, quando olhamos, por exemplo, para as análises da OCDE. E nós vemos que, por exemplo, na OCDE eles valorizam nesta ideia de Portugal ter um mercado de trabalho muito, muito protegido, eles valorizam muito o direito constitucional ao não despedimento sem justa causa. Ou seja, é uma norma, nós somos dos poucos países que têm uma norma constitucional a regular o despedimento. Nós sabemos que, do ponto de vista substantivo, isso tem pouca tradução na realidade das empresas.
Mas para os contratos antigos. Não tem para os novos. Não tem para os novos. Porquê? Porque os novos não são contratados via contratos de trabalho formais, são contratados por expedientes e, portanto, no caso dos novos, esse ajustamento é fácil. Mas aí é mais uma razão para que os novos são prejudicados. Porque em situações de ajustamento, são os novos que são despedidos, uma
sim,
vez que os antigos.
O desemprego não afetou só os novos, não é? O desemprego foi um fenómeno transversal.
Não, mas o desemprego
jovem
é um problema sério que, aliás, Mário Draghi, na sua intervenção no Conselho de Estado, chamou a atenção. Frisou especificamente o desemprego jovem como um dos problemas que tínhamos que combater. E isso combate-se com um mercado de trabalho mais flexível, que não trata os jovens de uma forma diferente do que trata os mais velhos.
E assinalaria, acho que é mais a entrada no mercado de trabalho e não haver emprego. Obviamente, quem tem experiência tem uma posição
sim,
mais
não
favorável.
Não é com aumento de salário mínimo.
Professor Nuno Teles e professor Álvaro Santos Almeida, agora que regressamos a Mário Draghi para encerrar o círculo, Draghi disse que tanto a economia da zona euro como a de Portugal estão a recuperar, muito graças às medidas adotadas pelo BCE, mas que é preciso fazer mais. E no caso de Portugal, fazer o quê? Enfim, Draghi afirmou que uma política orçamental expansionista pode ser positiva, mas Portugal não é propriamente dos países onde haja margem, pois, justamente para uma margem ilimitada para apagar o crescimento.
Isso é um tema recorrente nas intervenções do Sr. Draghi, que é apelar por uma política fiscal expansionista a nível da zona euro. E isso, traduzindo para português corrente, significa uma política fiscal expansionista na Alemanha, essencialmente. Essa é que é a questão. Mas isso não tem nada a ver com a situação em Portugal. Porque a Alemanha pode fazê-lo, porque tem uma situação orçamental equilibrada e, portanto, tem margem para poder usar a política fiscal como instrumento conjuntural. Portugal não tem essa margem, Portugal não tem essa capacidade, até porque tem um nível de dívida pública elevado e, portanto, contrair mais dívida para incentivar a procura seria um erro, até porque num país com a dimensão de Portugal, uma política fiscal expansionista vai promover a procura das empresas exportadoras para Portugal, essencialmente.
Professor Álvaro Santos Almeida, e quanto à questão do plano B, sempre presente também nas reações da oposição, desta vez tivemos o CDS a dizer que no Parlamento que toda a gente percebeu que há medidas adicionais que já estão preparadas e que todos as devíamos conhecer. Eu recordo que o programa de estabilidade tem de ser entregue em Bruxelas até ao final do mês.
Eu não sei se estão preparadas. Agora, que vai haver necessidade de medidas adicionais, isso é que parece relativamente pacífico, uma vez que todas as análises, todas as instituições, quer internas, apontam para que as metas iniciais não serão cumpridas com as medidas que estão no orçamento e, portanto, serão precisas medidas adicionais.
Professor Nuno Teles, já devíamos conhecer o plano B, se é que ele existe?
Eu acho que sim, em nome da transparência, se as medidas existem, acho que todos nós devíamos ter acesso a elas. Acho que o governo aqui está a procurar ter alguma margem de manobra, por um lado, esperando que o ciclo económico melhore e que, portanto, as receitas fiscais melhorem, e por outro, como se viu se não me engano, há duas semanas, na missiva do Ministério das Finanças com outros ministérios europeus, nomeadamente o espanhol e o italiano, há a tentativa aqui de tentar flexibilizar um pouco as regras europeias no que ao déficit estrutural.
Fala também da iniciativa do primeiro-ministro italiano Matteo Renzi.
Exato, que se enquadra, eu acho que a iniciativa, não sei se partiu do ministério italiano, mas são 7 ou 8 diferentes ministros.
Mas repare-se, a carta em si é muito pouco clara. Claramente tem um significado político, que é aquele que o Nuno lhe deu, que é o significado político de querer alterar as regras. Mas, em termos concretos, as propostas são perfeitamente irrelevantes, são questões técnicas de pormenor.
Eu não fiz a análise das medidas, mas não, provavelmente que dá... Quando se começa a discutir, como foi o caso, discutir décimas do déficit estrutural, que é uma medida teórica, ou seja, não é uma medida contabilística clara de um fluxo financeiro, este tipo de discussão, que é uma discussão teórica, ou seja, como é que vamos calcular o déficit estrutural, tem a sua importância. Agora, se dá muita ou pouca margem de manobra...
O que está na carta, não. Agora, o que é claramente importante do ponto de vista político é, ao escreverem esta carta formalmente, 8 membros da zona euro, a querer discutir as regras de cálculo de déficit estrutural, de facto o que eles querem é abrir formalmente uma revisão de todas as regras à volta do Tratado Orçamental.
Daqui a pouco o Panamá, pelas razões que a maioria dos nossos ouvintes intui, mas agora a Angola. Esta foi a semana em que os especialistas do FMI começaram a fazer as malas, enfim, rumo a Luanda. Mas o governo angolano, professor Álvaro Santos Almeida, veio dizer na quinta-feira que, ao contrário do que se afirmou em Portugal, não há propriamente um resgate. Há assistência, não há assistência financeira, só há assistência técnica. E que houve um problema de interpretação dos jornalistas. Como é que
se houve
questão?
Um problema de interpretação, não foi dos jornalistas. Se houve um problema de interpretação, foi da forma como o governo angolano transmitiu a sua vontade ao Fundo Monetário Internacional, porque se lermos o comunicado do Fundo Monetário Internacional, ele é claro quanto a isso. Trata-se de um programa de assistência financeira e diz mais, é sobre a forma de um Extended Fund Facility, que é um dos vários modelos de assistência que o FMI tem, que por acaso é exatamente o mesmo modelo que foi usado para Portugal. E, portanto, do ponto de vista formal, não há diferença nenhuma, pelo menos na interpretação que o FMI deu do pedido de Angola, entre aquilo que se vai passar em Angola e o que se passou em Portugal. Portanto, qualquer tentativa de dizer que aquilo que... Eu acho que o ministro de Angola, sem usar o nome Portugal, insinuou que a situação de Angola não tinha nada a ver com Portugal. Foi isso que ele quis dizer. Do ponto de vista formal, não, é exatamente a mesma coisa para o FMI. A única diferença é que em Portugal havia a Troika, não era só o FMI, e no caso de Angola é só o FMI. Mas é um programa que inclui assistência financeira.
Apelando à sua experiência, enfim, como antigo quadro da organização em Washington, que passos estão agora, nesta altura, a ser preparados e de que forma, enfim, com os elementos que têm disponíveis, se deve ler este pedido? Desde logo ainda não se sabe exatamente qual será o valor total, mas que, eventualmente, não vai ultrapassar os 4 mil milhões de euros, e esta é uma conta que se faz tendo em conta as regras da linha a que Angola se candidata especificamente, uhum. Ou seja, envolve um limite de 435% da própria participação do país na instituição.
Os programas deste tipo, Extended Fund Facility, são programas de financiamento estrutural. São programas em que visam alterar a economia de uma forma mais permanente, contrariamente ao que se passa com o tipo de financiamentos, como por exemplo o Standby, que são programas de ajuda mais imediata. E, portanto, o que vai acontecer durante o programa, numa primeira fase, vai-se discutir o programa, vai-se definir o que é que vai estar no programa, e esse será um trabalho técnico barra político entre as equipas do FMI e o governo angolano, e depois, quando se chegar a acordo, então haverá um programa que conterá medidas estruturais, reformas estruturais que o governo angolano tem que cumprir, e incluirá um financiamento ao governo angolano por parte do FMI. E esse financiamento dependerá das necessidades de financiamento que foram identificadas durante as negociações. As negociações vão identificar qual é a necessidade de financiamento que o governo angolano tem e o financiamento será compatível com isso. As medidas concretas que poderão estar serão...
Ou seja, que tipo de condições pode o FMI ou vai impor?
As condições que o FMI vai impor são difíceis de definir nesta fase, mas claramente passarão por duas coisas. Primeiro, por um melhor tratamento das receitas de petróleo. Claramente, o Fundo Monetário Internacional vem sistematicamente chamando a atenção para a necessidade do governo angolano criar um fundo de estabilização que incorpore as receitas do petróleo, que não sejam gastas todas no ano corrente e que se vá criando.
Ou seja, reduzir a dependência orçamental do petróleo.
Mais do que isso, pegar nas receitas do petróleo criar e reservas. Guardar uma parte para o futuro, para as gerações futuras e não as gastar todas. Isso vai ser certamente um elemento-chave no processo. A contrapartida disso é que o governo angolano vai ter que ter saldos orçamentais estruturais positivos, vai ter que ter mais receitas que despesas, exatamente a diferença será o que vai para o fundo de estabilização. Isto é uma das linhas de atuação. A segunda linha de atuação é a diversificação da economia, nomeadamente com a abertura da economia à iniciativa privada, com a redução da burocracia, com a redução dos entraves ao investimento privado em Angola. São conhecidas aquelas histórias de que para investir em Angola é preciso parecer angolano. Não deveria ser, e vai ser por aí que certamente o governo, o FMI vai entrar. E relacionado com isso, há um aspecto que o FMI tem refrisado continuamente nas suas avaliações da economia angolana, que é a necessidade de reforçar o Estado de Direito, reforçar o rule of law, ou seja, que as regras sejam para ser cumpridas, que os tribunais sejam independentes, o que poderá ter impacto, por exemplo, no caso dos dissidentes que foram presos recentemente, porque pode ser que, para mostrar a independência dos tribunais, o Tribunal de Recurso mude a decisão do Tribunal Inicial.
Um impacto claramente positivo. Professor Nuno Teles, olhando para as consequências desta intervenção do FMI em Portugal, nas centenas de empresas portuguesas que estão nesta altura a operar em Luanda ou com Luanda, num primeiro momento tivemos os empresários portugueses com uma reação quase de alívio, de satisfação com o pedido de ajuda financeira.
Primeiro temos que ver, né, qual é a causa da crise. Isto é uma típica crise de balança de pagamentos em que há esta ajuda externa ou empréstimo pedido ao FMI. As causas nós sabemos quais são, não é? Queda do preço do petróleo. Hoje vi no Financial Times que foi equivalente a 15% do PIB angolano. Portanto, uma queda abrupta das suas receitas
de exportação. Em 2014, cada barril era vendido a $100, em 2015, média 53 dólares, portanto.
Isso reflete-se no acesso às divisas, ou seja, às divisas com que Angola paga às empresas portuguesas. E, portanto, este acesso ao empréstimo do FMI serve para, perdoem a expressão, tapar este buraco. Se numa primeira reação algumas das empresas...
Mas não é preciso perdoar a expressão, porque a expressão exatamente é essa, é tapar o buraco. A expressão que se usa no FMI é o financing gap, é um buraco financeiro que tem que ser tapado.
Mas eu acho que as empresas portuguesas podem... Há esta contrapartida, né? Angola vai ter acesso a divisas estrangeiras, nomeadamente...
Mas há um cenário, de médio e longo prazo que não é tão favorável.
Claro, a questão que se coloca... mais estrutural, se quisermos, para nós, enquanto economia portuguesa, é a redução das exportações, que aparentemente, desde o início do ano, já se reduziram 44%, e depois nós sabemos, quer dizer, quando se fala deste ajustamento orçamental da economia angolana, ou seja, da austeridade para a economia angolana, nós sabemos que o consumo vai ser constrangido e, portanto, o dinamismo que assistimos da economia, isto está tudo dependente do preço do petróleo, em última análise, não é? Mas o dinamismo importador da economia angolana vai se reduzir. Isso terá, obviamente, consequências não só para as empresas que exportam para Angola, mas aquelas que trabalham em Angola. E eu acho que aqui é preciso... Deixa-me só relembrar que é um fator importante, que é nós exportamos bens, mas também exportamos muito trabalho para Angola. Ou seja, são dezenas de milhares de portugueses que hoje trabalham em Angola e que... É algo que já vem de trás. Agora, esta crise pode piorar e acho que vamos ter aqui um movimento de retorno a Portugal.
Mas há um aspecto positivo, e por isso é que provavelmente daí virá o alívio dos empresários portugueses, é que nestes programas do FMI, uma das preocupações é sempre eliminar os atrasos nos pagamentos. E, portanto, o que provavelmente acontecerá se este programa correr como normalmente, é que aquelas empresas que não recebem há muito tempo, finalmente vão receber.
O professor Alvaro Santos Almeida, mas no médio prazo não haverá um corte, por exemplo, nas obras públicas, enfim, ou pelo menos, num certo sentido, regularizar o rumo do país.
Nas obras públicas não necessariamente. Aquilo que, se lermos as recomendações da FMI para Angola do passado, e que certamente que o programa não vai divergir muito disso, vemos que há sempre um ênfase em duas coisas que vão minimizar este problema. O primeiro ênfase é na proteção dos mais pobres, que em Angola, apesar das receitas de petróleo, há uma camada da população muito significativa que vive em condições de pobreza que não se via ser aceita, não é compatível com o Estado com esse tipo de receitas. E segundo, o investimento em infraestruturas, porque Angola tem... Para haver investimento privado, é preciso haver infraestruturas que suportem esse investimento privado. E, portanto, na construção não vai haver necessariamente um travão a fundo. Vai haver um travão a fundo, é em toda uma série de despesas supérfluas, não necessariamente supérfluas completamente, mas pelo menos que não são essenciais à atividade económica, que vão refletir-se nas exportações das empresas portuguesas para lá.
Uma última nota, meus senhores, para irmos à questão do Panamá. Se há também a tese em relação à Angola que se o petróleo não se mantiver num patamar muito baixo, não haverá qualquer diversificação da economia angolana e Angola até poderá rapidamente abandonar o programa e isso, algumas leituras dizem, seria o pior que poderia acontecer, professor Nuno Teles.
Não sei, depende das consequências. Nós não conhecemos o programa agora, neste momento. Nós sabemos qual é o historial dos programas de ajustamento estrutural. Normalmente, este esforço orçamental que se pede aos Estados não tem boas consequências do ponto de vista social nestes países. Também não tenho muita esperança que isso tenha consequências políticas. Pelo contrário, ou seja, a ideia de ter tribunais agilizados, normalmente são tribunais agilizados para garantir os direitos de propriedade e não os direitos políticos, neste caso. Acho que é um bocadinho...
Sim, mas as perdoar, duas coisas wishful, não estão wishful necessariamente thinking, separadas.
Esta ideia.
Estão necessariamente separadas.
O historial do FMI nisso não é o melhor. Deixa-me só dar duas notas.
Por acaso, houve situações em que isso aconteceu. Aliás, houve várias situações em que houve pressões políticas... Por exemplo, a independência de Timor é consequência do programa de apoio à Indonésia em 98. Não é por acaso que em 98...
FMI, aí são, tem a ver com uma negociação, tem a ver com os Estados Unidos, que pode dizer, os Estados Unidos usaram os seus instrumentos. Mas também sabemos que os Estados Unidos usaram os mesmos instrumentos em sentido contrário. A América Latina é um triste historial de apoio do FMI a regimes razoavelmente autoritários. Deixa-me só fazer uma nota que eu acho que é engraçado, interessante para os nossos ouvintes aqui, que é a dimensão do pacote. Ou seja, nós quando falamos aqui da economia angolana, fala-se em 4 mil milhões, é bom comparar com aquilo que foi o nosso, ou seja, que é uma economia, obviamente, desenvolvida, mas com metade da população, e nós tivemos 28 mil milhões do FMI. Ou seja, há aqui... Isto é só para...
No nosso caso foi uma exceção que o FMI muito se arrependeu e que não quer voltar a repetir.
Ou seja, aquele limite que assinalava que não foi aplicado e agora, na Europa.
Nem,
e aqui,
nem
aqui
em Portugal, nem na Grécia, nem em Irlanda.
E agora o caso Panama Papers, o caso que, enfim, abana o planeta mediático, mas as consequências políticas, enfim, variarão muito. Não são propriamente as mesmas em Reykjavik, em Buenos Aires, em Londres, em Moscovo ou em Kiev. Desde já uma nota, este registro está a ser feito ainda antes do Expresso chegar às bancas na sua edição de ontem, sábado, sendo prometido que comecem a ser conhecidas as ligações portuguesas ao Panama Papers. Professor Álvaro Santos Almeida, 8 dias depois do escândalo ter rebentado, enfim, quase não se pode designar como escândalo, no sentido em que faltará o elemento surpresa. Os alertas estavam todos aí, de resto, e este até está a ser encarado como um retrato parcelar de uma realidade muito mais ampla.
Eu acho que este escândalo, como José Bastos lhe chamou, não é um escândalo, no sentido em que não há um assunto aqui, há vários assuntos simultaneamente. E eu identifico pelo menos 4 temas diferentes, e se calhar eu sugeria que analisássemos cada um deles separadamente, porque ao misturarmos tudo não chegamos a conclusão nenhuma. O primeiro assunto, que não é novidade, e que, sobre o qual estes papers não trazem nada de novo, é a questão da concorrência fiscal. Isto é, o facto de haver fiscalidade diferente em países diferentes. Mas isso não é um problema de Panamá. É um problema de Panamá, da Irlanda, da Holanda, do Luxemburgo. É um problema de qualquer país. É um problema de Portugal e Espanha, no caso de tributação dos combustíveis. É um problema que é genérico. E misturar, no meio da questão, o facto de Panamá ter uma tributação inferior à de muitos outros países, acho que é introduzir na questão, é desviar o assunto para o que menos de relevante existe neste contexto desta informação que foi agora divulgada.
E esse contexto tem sobretudo uma grelha de análise legal, mas também...
Há aqui uma questão económica, moral. Por exemplo, sobre esse contexto, eu só lhe... O único comentário que merece essa questão da concorrência fiscal é lembrar que havia um acordo de regime, aliás o único que foi feito no legislador anterior, entre o Partido Socialista e o Partido Social Democrata e o CDS-PP, para reduzir as taxas de IRC em Portugal, para tornar competitivas com os países, não necessariamente o Panamá, não é isso que estava em causa, mas pelo menos a Irlanda e a Holanda, para os níveis da Irlanda e da Holanda, os 12,5%. Ora, o António Costa, quando chegou ao PS, acabou com esse acordo, rompeu o acordo e, portanto, pôs em causa um elemento-chave e reforçou a falta de competitividade da economia portuguesa também por essa via. Um segundo tema, que acho que é o mais importante, na minha opinião, de todos que estão relacionados com isto, é a diversidade e a universalidade da corrupção. Estão envolvidos 140 políticos nesta história do Panamá. 140 políticos.
Até agora, não sei.
Pelo menos até agora. E 140 políticos da Rússia, Ucrânia, China, Paquistão, todo o mundo. Ou seja, aquilo que nós ficamos a saber, desconfiávamos, mas agora temos a certeza, é que corruptos há em todo o mundo.
E que não há diferenças ideológicas quando se trata
independentemente
de ocultar
fortunas. Do regime ideológico, o Partido Comunista Chinês também está metido nisto, como está o Sr. Putin, como está o Presidente da Ucrânia, como está o Presidente do Paquistão, como está indiretamente até o Primeiro-Ministro inglês, mas aí de uma forma muito indireta. Esta corrupção ser tão generalizada significa que, todos aqueles que apontam a corrupção como problema de A ou de B, da pessoa A ou da pessoa B, do partido A ou do partido B, estão completamente errados. A corrupção é algo que é inerente ao poder político. Não quero eu dizer...
Semana,
que
também, analistas...
Não se interprete que eu estou a dizer que todos os políticos são corruptos, nada disso. O que eu estou a dizer é que a corrupção e o poder político não estão, estão associados.
A consequência seria, do raciocínio, seria naturalizar a corrupção.
Não, não, o raciocínio é o contrário. O raciocínio é que a única forma de nós diminuirmos a corrupção é reduzirmos o papel dos políticos nas questões económicas, porque se nós não lhes demos oportunidade, eles não são corruptos.
A corrupção não é só, como se vê, aliás, nos Panama Papers, está longe de ser um exclusivo dos políticos, do setor privado, no setor privado.
Mas é que essa, essa é a terceira questão, ou é a quarta questão que eu levantava, é que eu não vi demonstrada nenhuma corrupção do setor privado nestes papéis. A única coisa que eu vi nestes papéis é uma lista de acionistas de empresas no Panamá. Ora, se me disserem que o presidente do Paquistão ou elementos do Partido Comunista Chinês têm empresas no Panamá, eu começo logo a desconfiar que há corrupção, porque eu não vejo nenhum objetivo legal para ter empresas no Panamá. Contra uma empresa privada, não. Ter uma empresa no Panamá é uma atividade perfeitamente legítima. Por várias razões.
Pode ser a mesma do político.
Pode ser, mas pode não ser.
Vamos ouvir então o professor Nuno Teles sobre esta questão.
Não, acho que há aqui, ou seja, Panamá, as Ilhas Virgens Britânicas, chamam-se paraísos fiscais porque, de facto, tem um tratamento em que das receitas, dos fluxos financeiros...
Por acaso, refúgios fiscais não são
paraísos? São paraísos para o capital que lá está, que não paga impostos. Eu tenho algumas dúvidas sobre a ideia de concorrer com paraísos fiscais é uma corrida ao fundo, ou seja, de repente o capital não é taxado. Porque é o que acontece nestes países. E, portanto, o capital que se pode deslocar, as pessoas não.
Mas
e o trabalho
a realidade é que
a
maior parte das empresas cotadas na Bolsa de Lisboa são detidas por acionistas que têm sede na Holanda.
Exatamente. Mas eu acho
que
é o
mesmo
problema.
Mas se nós não lidamos com isso...
Não é realidade. É o mesmo problema.
Não é realidade.
O Panamá... Qual é a diferença entre o Panamá e a Holanda? Há uma diferença.
Desse ponto de vista, nenhuma.
Desse ponto de vista, há
pequena. Há uma diferença ponto de vista que nós cheguei a dizer, que é o segredo.
Exatamente.
Ok. Esse é o terceiro problema.
Mas o problema da concorrência fiscal, e estamos a falar dos rendimentos de capital, não do trabalho... O trabalho é taxado no sítio onde as pessoas estão e as pessoas não podem mover-se tão facilmente como o capital. É que essa concorrência é uma corrida ao fundo, em que de repente não temos nenhuma taxação.
Mas é a realidade, vale a pena fugir, porque que nós fazemos...
Porque há um problema a priori, acho eu aqui, que é preciso notar, que é quando se fala mesmo do Panamá ou da Suíça, aqui há um a priori que é a livre circulação de capitais. Ou seja, não perguntar nada a ninguém e os capitais circularem livremente a nível internacional.
Certo. Isso é a alternativa. A única forma de evitar a concorrência fiscal é acabarmos com a livre circulação
de
capitais. Só que a livre circulação de capitais está na base do desenvolvimento da economia mundial dos últimos 200 anos.
Não,
acabar
é verdade,
com a livre circulação de capitais é acabar com o desenvolvimento da economia mundial.
O período de crescimento da economia mundial... crescimento mais dinâmico da economia mundial, que é o pós-Segunda Guerra Mundial, é um período de forte controle de capitais, ao contrário daquilo que tinha acontecido no que tinha dado origem à depressão.
De crescente liberalização.
Não.
Sim,
30
sim,
anos.
Durante esse período, aliás, o Fundo Monetário Internacional é criado para promover a livre circulação de capitais durante esse período.
Não, quando o Fundo Monetário era de um regime de câmbios fixos, os capitais tinham que ser controlados. Senão não havia câmbios fixos.
Não.
E para resolver o problema de balanças...
Depois é que em 1971 houve um problema por causa disso, porque as três coisas...
A partir dos anos 70 é que temos um processo de liberalização.
A livre circulação de capitais está na origem de todo o desenvolvimento económico mundial.
Há 30 anos não era possível.
Meus senhores, vamos poder continuar esse diálogo em rr.sab.pt daqui a pouco, mas para conforto de quem nos segue na Antena da Renascença, acabar com os offshores é uma solução, professor Álvaro Santos Almeida, apertar a regulação?
Os dois temas que faltavam, muito rapidamente, os dois temas que faltavam referir é a questão do sigilo. E aí é que podemos trabalhar alguma coisa, mas aí também o Panamá não é o pior. A Suíça, os Estados Unidos têm estados em que isso é muito mais grave. Mas aí a questão do sigilo, a única coisa que eu acho que vale a pena esforçarmos em termos mundiais, e não pode ser um país só, é a reforçar a troca de informação para fins de investigação criminal. Aí sim, é preciso reforçar essa troca de informação e penalizar os Estados que não colaboram nessa troca de informação para fins criminais, para acabar com as atividades criminais, incluindo a corrupção, obviamente.
Sr. Nuno Teles, uma nota final.
A minha nota final era um dos problemas que está montante, acho eu, destes escândalos, que é a crescente desigualdade mundial, ou seja, aquilo que o economista Thomas Piketty tem chamado a atenção da concentração de riqueza numa fração muito pequena, 0,1% da população mundial, que desloca a sua riqueza, ou seja, a desigualdade de tal ordem que desloca a sua riqueza para estes países. E que, na verdade, é um problema de fuga de capitais de países. Ou seja, quando nós vemos, isto vale em que vale, algumas estimativas do economista Gabriel Zucman, falava de Portugal, os portugueses têm 69 mil milhões de euros em países fiscais, onde aqui entraria não só os Panamás ou as Ilhas Caimão, mas também a Suíça. Estamos a falar de capital que não está a ser investido em Portugal. E isto é um problema, no sentido desta fuga, é uma fuga de capitais que provoca um empobrecimento e que, em última análise, dá origem aos desequilíbrios macroeconómicos que tiveram na origem da crise financeira.
Uma nota final.
Não é um problema, é a base do crescimento da economia mundial, porque os capitais de origem para aqueles locais onde são mais produtivos. Se não fosse isso, Panamá, a China não se tinha desenvolvido, Portugal não se tinha desenvolvido nos anos 60, Portugal desenvolve-se nos anos 60 porque recebe capitais estrangeiros. Não vale a pena nós dizermos, nós queremos receber os capitais estrangeiros e depois, quando se trata de sair, já não queremos.
Não é o edifício das Ilhas Caimão.
De regresso a esta questão do Panama Papers, antes deste caso, de resto, tínhamos tido já o Swiss Leaks, em que um ex-funcionário do banco HSBC na Suíça, Hervé Falciani, alegou que, e provou que a instituição tinha um departamento especializado em aconselhar clientes na fuga ao fisco, no branqueamento de capitais, na produção de produtos financeiros sofisticadíssimos. Isto leva-nos a outra questão, enfim, onde, num certo sentido, se discute a moralidade do sistema, que é o próprio envolvimento dos grandes bancos internacionais nestas questões. O que é que pode ser feito aqui do ponto de vista do reforço do quadro legal para impedir ou pelo menos para regulamentar mais este movimento? Professor Nuno Teles.
Eu acho que aqui, para já, há o facto da transparência que é necessário, ou seja, termos acesso à informação do que é que estes grandes bancos estão a fazer. E isso, de facto, não é só um ou dois, é um problema sistémico da banca internacional, sobretudo na gestão de fortunas. Depois temos que repensar esta questão dos fluxos de capitais a nível internacional, nomeadamente através da sua taxação. Do ponto de vista nacional, eu acho que começar pelo nosso paraíso fiscal, o nosso offshore na Madeira, cujos efeitos...
Mas não é excessivo, professor Nuno Teles, comparar a questão da Madeira com um centro de negócios, apesar de tudo, regulamentado, transparente,
não,
com...
É um centro de negócios, terá mais supervisão que o Panamá, não tenho dúvidas disso. Agora, o número de empresas e o tipo de negócios que nós conhecemos, quando nós sabíamos que o maior importador e exportador nacional era uma empresa que tinha dois funcionários no offshore da Madeira, ou seja, não havia, na verdade, nenhuma mercadoria a passar por ali, nós temos um problema, ou seja, nós não podemos... Acho que há aqui um lado, se quiser, moral. Nós temos que dar o exemplo.
Muita desta discussão é também uma discussão moral, que deve ser colocada aqui, nesse plano.
E a discussão nacional, obviamente, acabar com o offshore da Madeira não vai acabar com o problema dos offshores e dos países fiscais, mas é dar o exemplo. E se nós pensarmos, por exemplo, a nível europeu, um dos dados dos Panama Papers é a criação de empresas fantasma nas Ilhas Virgens Britânicas. Elas são britânicas por um motivo, é que elas pertenciam ao Reino Unido. Portanto, há mecanismos de poder político, como aliás, pois, há vários no Reino Unido, a Ilhas do Canal, a Ilha de Man. Mas
Jersey, Guernsey...
Exatamente. Há toda uma parafernália, mas que estes países, que são os países que estão a ser penalizados por esta fuga ao fisco e fuga de capitais, têm que dar o exemplo e acabar com os offshores e pressionar os próprios países. Quando o professor assinalava o Luxemburgo e a Holanda, isso é um problema que nós temos na Europa.
Tivemos esta concorrência. LuxLeaks envolvendo um governo...
Não é um problema, ou melhor, é um problema porque Eu gostava de saber por que razão é que é um problema haver países como a Irlanda que têm taxas de IRC mais baixas do que a nossa. Porque é que o problema não está em nós e não está na Irlanda?
É um problema a partir do momento em que a empresa que tem atividade económica em Portugal que tem os seus rendimentos em Portugal da sua atividade, desloca para a Irlanda na sua sede para pagar menos impostos. Mas é um problema.
Há aqui duas questões diferentes. E essa é uma questão que se, eu tinha sugerido que separasse, mas tente-se a misturar tudo para confundir. Há duas questões diferentes. Uma coisa é uma empresa que vai sediar-se na Irlanda e trabalhar na Irlanda, porque na Irlanda os impostos são mais baixos. E aí o problema é nosso, não é deles. Aí o problema é de Portugal, não é da Irlanda. Outra coisa é ter empresas com sede num lado e atividade no outro. Mas isso também se resolve mudando os códigos fiscais, tributando-se à atividade e não à empresa.
Alguns problemas nesse caso. Por exemplo, a Irlanda é um bom exemplo.
Há problemas, mas nada é perfeito.
A Apple e a Amazon, que têm as suas vendas são online, é fácil para essas empresas dizerem que a venda foi feita na Irlanda.
Ela pode ter sido feita nos Estados Unidos. IVA português. Mas pagam IVA português.
Exato, mas não estou
falando essa
do,
que é a questão.
IRC,
é que, IRC, da mesma forma que a Apple, apesar de ter sede na Irlanda, quando vende online a um português, paga o IVA português.
Mas paga IRC na Irlanda.
Também se pode tributar. Acaba-se com o IRC. Substitui-se o IRC por um imposto sobre a atividade e resta o problema resolvido. E não digam que não se tributa às empresas, tributa-se por aí.
Meus senhores, uma das questões que se colocou nestes dias foi esta. Há alguma razão legítima do ponto de vista financeiro, económico, para a existência deste tipo de offshores, de grande opacidade, de grande dificuldade de controle? Ou não? Qual é a vossa...
Várias. Não se esqueça de uma coisa. O grande desenvolvimento dos últimos 200 anos dá-se assente numa forma jurídica que é a sociedade anónima. A sociedade anónima chama-se sociedade anónima por uma razão. Não é porque a sociedade seja anónima, a gente sabe qual é a sociedade, quem é anónimo são os acionistas. Aliás, havia antigamente ações ao portador, que eram virtualmente... Agora não, porque como são...
Panama Papers mostram muitas ações ao portador. Muitas ações ao portador.
No caso da maior parte das empresas, como elas têm que estar registadas, lá se vai a anonimidade. Mas essa anonimidade que está na origem destas sociedades anónimas é uma vantagem, porque, reparem, a privacidade é um direito humano. Está na Declaração Universal dos Direitos do Homem, o direito à privacidade. Eu posso querer ter um negócio e não creio que toda a gente saiba que eu tenho negócio.
Mas reconhece que aqui há uma privacidade que ultrapassa as regras do Estado de Direito.
Não, mas é que... Fiscal, mas aí,
e que leva até a questão para um julgamento moral.
Mas aí é
para
que
um julgamento
quero,
moral
aí
onde,
quero chegar,
onde
aí,
estávamos.
Foi por isso que eu quis parar as coisas. Que uma coisa é haver corrupção. Outra coisa é haver fuga ao fisco. Outra coisa é haver impostos mais baixos no Panamá. Outra coisa totalmente diferente é haver privacidade. E o direito à privacidade existe. E é perfeitamente legítimo eu ter uma empresa que vai fazer uma joint venture com uma empresa chinesa para atuar em Angola, porque é que a sede não há de ser no Panamá? Se o Panamá me garante, por exemplo, que os meus concorrentes não podem descobrir que eu tenho essa empresa e que tenho essa parceria. É ou não é legítimo eu querer proteger o facto de eu ter uma parceria com uma empresa chinesa dos meus concorrentes? Ou então vamos acabar com os segredos todos? Acaba-se com a privacidade dos segredos de negócios? É esse o mundo que se quer?
Acho que
é o mundo em que toda a gente está exposta em tudo?
Não, acho que há uma confusão entre a privacidade pessoal, o sigilo fiscal, ou seja, não ser pública a minha declaração de rendimentos...
Mas
ou,
é que este, o que este Panama Papers fez foi tornar público uma série de empresas que aquelas pessoas têm direito em ser privadas.
Mas a questão aqui não era de privacidade, a questão aqui é porque é que era sigiloso.
Por dois motivos. Porque é que não há de ser sigiloso?
Mas aqui nós sabemos que quais eram os motivos.
Mas não sabemos. Mas é que essa é a questão e não sabemos isso.
Fuga ao fisco ou corrupção?
Não!
Para que serve
é perfeitamente legítimo haver uma empresa no Panamá. Porquê é que eu não posso ter uma empresa no Panamá? O Panamá é um país independente, soberano.
Me surpreende a ideia de concorrência, não é de transparência, se nós sabermos quem é que são os nossos concorrentes e quais são as estruturas de propriedade das empresas.
Mas nós sabemos
não faz isso não faz parte da
nossa
ideia
vida,
de
a nossa vida tem que ser exposta a
não
todos
é nossa
os...
Vida.
Ah, mas
a nossa...
é que é a nossa vida.
Isso não é a nossa vida.
É a nossa vida.
Quando nós estamos a falar de empresas, e quem é que é as donas de uma empresa ser dona de outra empresa, não estamos a falar da nossa vida
a
pessoal.
Única coisa,
do nosso rendimento
a única
pessoal,
coisa não. que nós temos que assegurar é que quando as agências de policiais fazem investigações criminais, têm que ter acesso a essa informação. Porque aí está em causa um bem maior.
Mas é esta questão.
Mas é no âmbito de uma investigação criminal. Não é os jornalistas divulgarem a informação em público.
Não, isto acontece. Isto só acontece por causa do sigilo. Ninguém, algo assim que aconteceu.
Hoje nós conhecemos o Sr. Idalécio. Eu não sei quem é o Sr. Idalécio. Mas por que razão é que nós temos que saber que o Sr. Idalécio tem empresas no Panamá? Qual é o interesse público que é servido, a não ser o da mera curiosidade de saber que o Sr. Idalécio tem empresas no Panamá?
Não é mera curiosidade. A partir do momento que nós sabemos que quem tem empresas no Panamá são empresas fantasma, é preciso...
Mas não é nada empresas fantasma.
Não, são empresas que não têm atividade.
Algumas são, mas não são todas.
E que são usadas,
mas não são todas.
Para fugir aos impostos. Dois,
mas como é que sabe isso? Como é que sabe que é para fugir aos impostos?
Porque eles não pagam impostos. É tão simples. Uma das vantagens do Panamá é não se pagar impostos.
Mas não é para fugir aos impostos. Isso é concorrência fiscal. Não é para fugir aos impostos. Uma coisa é tanto fugir aos impostos como eu ir a Espanha e meter gasolina em Espanha. Isso é para fugir aos impostos?
Não,
estou a fazer fraude fiscal?
Não.
É a mesma coisa. Não. Então, se eu tenho uma empresa, eu quero fazer uma empresa, porquê é que eu não hei de fazer no Panamá se lá me dão condições melhores
do que
em Portugal?
Pode não ser fraude fiscal.
Não
eu
é.
admito.
Mas não é.
Pode ser legal.
É legal. Mas não é fácil ver. É legal.
Sim. Mas isso é um problema em si mesmo. A invasão
fiscal. O que é um problema, seja, poder fazer empresas?
Nós não podemos todos ir pôr
gasolina.
O problema
não é esse. O problema
no dia que
é a fraude fiscal. Mas a fraude fiscal.
Não, a invasão fiscal também
de outras
é um problema.
Formas.
Sim, mas a invasão que é legal também é um problema.
Não, se é legal não é um problema. Se não, é legal, claro, não é um problema.
Se o Estado não tem receitas, sobretudo, e nós sabemos bem esse problema em Portugal.
Mas se a invasão é legal, não é um problema.
No seu exemplo, se todos fôssemos abastecer, se pudéssemos abastecer e todos fôssemos abastecer a Espanha, tínhamos um problema em Portugal, que era nós não conseguíamos.
Mas tínhamos um problema. Não, tínhamos um problema que é ter uma tributação fiscais, desajustada.
Não
o que nós temos que ajustar, aquilo que estão a pegar é ao contrário. O problema está em Portugal ter uma tributação errada. E que temos é que mexer nos impostos em Portugal. Vamos acabar com Andorra, com Luxemburgo, com Holanda, com os Estados Unidos. E nós é que estamos bem? Não, nós é que estamos mal.
A partir do momento, no espaço europeu, que o capital pode circular de um lado para o outro, legalmente, então nós temos que ter...
Se, a mesmos impostos caso, dos outros.
Colocamos
os mesmos impostos
mas,
dos outros.
Colocaram
mas
a questão.
Não é,
colocaram
nem
a questão.
Não temos uma
colocaram a questão onde eu.
Não, temos
IRS,
os mesmos impostos
é que
dos
o IRS
outros.
Eu tenho que pagar no meu país, não é?
Claro.
O IRC, aparentemente, não. E nós, conclusão, temos aqui um problema de qual depois quais são os mesmos impostos.
Porquê é que é preciso vir a IRC?
Porque o capital.
Não, desculpe. O capital.
São impostos diretos sobre rendimento. O trabalho deve ser taxado e o capital também. São as duas componentes.
O capital, as empresas não. Quem tem que ser taxado são as pessoas.
Meus
não,
senhores,
as pessoas
o debate,
detentoras de capital.
O debate foi colocado no ponto onde eu pretendia para o encerrar, que é e Portugal. A doutora Elisa Ferreira, que de resto esta semana não pôde estar entre nós, defendeu que a Europa precisa de dar um salto ético em matéria de impostos, que a Europa ainda fecha os olhos à destrução da concorrência fiscal, por exemplo. Tivemos o caso LuxLeaks. E ela tem defendido de resto a necessidade de haver uma definição europeia muito clara de paraísos fiscais. E é nesse sentido que as mudanças políticas devem ser feitas?
É no sentido ético dos impostos, nomeadamente acabar com a imoralidade que existe em Portugal de retirarem às pessoas 80% do fruto do seu trabalho através dos impostos. Isso é que é uma imoralidade. E quando isso acabar, o problema de Portugal com os paraísos fiscais acaba.
Professor Nuno Teles.
Eu acho que o problema é mais global e tem a ver com este atual modelo económico de liberalização de, como assinalava, fluxos de capitais e questão da desigualdade. E aí o sistema fiscal tem algo a dizer no sentido de corrigir essas mesmas desigualdades.
Mas há entre pessoas as desigualdades. E, portanto, o sistema fiscal tem que atuar é nas pessoas.
Até lá,
não
corremos
é
o risco de termos mais casos destes em que, por exemplo,
estão
dois,
nas pessoas. São
dois inimigos enfrentados por uma guerra, Putin e Poroshenko, podem constar da mesma lista.
Consta da mesma lista.
E ter negócios tratados.
Porque é uma lista de voyeurismo. Não é uma lista que tenha um significado real. Porque até a situação... Primeiro, Putin não custa da lista. Portanto, isso já é uma
interpretação
não,
e uma interpretação por...
E segundo, mesmo que constasse da lista, é totalmente diferente a situação de Putin e de Sr. Poroshenko. Porque o Sr. Poroshenko, tanto quanto se sabe até agora, tem uma empresa no Panamá com um fim perfeitamente legítimo, com dinheiro que ganho legitimamente. Contrariamente ao que aconteceria no caso do Sr. Putin, porque não há razão nenhuma legítima para ele ter dinheiro no Panamá. Mas o Sr. Paroxen tinha uma empresa. Ele era, antes de ser presidente, tinha uma atividade económica. E quando passou a ser presidente, teve que vender aquilo. E então, para vender, fez uma reorganização do grupo com uma sede no Panamá. Isso é perfeitamente legítimo. Se for só isso, mas pelo menos é o que ele diz. Mas se for assim, é perfeitamente legítimo. Já alguém que é presidente ou primeiro-ministro da Rússia há 15 anos, nunca teve uma atividade privada que se conheça, ter milhões no Panamá, isso aí claramente só pode ser de corrupção.
Nota final, professor Nuno Teles.
Eu não conheço o caso ucraniano em pormenor, mas há sempre um lado moral aqui, que é, se este tipo de esquema ajudou à fuga de capitais num país que precisou agora de ajuda externa, de um empréstimo internacional, porque tinha falta de divisas, então nós temos aqui um problema.
Mas não ajudou, não é óbvio que tenha ajudado à fuga de capitais. A única coisa que aconteceu
é
que ele reorganizou o grupo com uma empresa em sede em Panamá. Não há aqui nenhuma fuga de capitais, necessariamente.
O grupo não é ucraniano? Não. Não
sei. Mas o facto do grupo ser ucraniano e ter uma sede no Panamá é a mesma coisa que as 18 empresas que estão no PSI-20 que têm sede, ou pelo menos os seus acionistas têm sede na Holanda. É a mesma coisa.
É. Então... Meus senhores, com esta nota fica por aqui este Conversas Cruzadas. Regresso de hoje, 8 dias. Muito obrigado pela vossa presença.